As notícias na RTP, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde, vamos para o desenvolvimento. Os trabalhadores dos Correios de Tomar realizaram na manhã desta segunda-feira um plenário onde fizeram a análise da situação dos Correios no Conselho, em particular a falta de carteiros, que leva a que neste momento haja 40 mil correspondências por entregar. Os trabalhadores decidiram assim voltar de novo à greve de 2 horas por dia, no início de cada turno, já a partir do próximo dia 1 de julho, se entretanto não houver uma resposta da empresa para resolver o problema. Dina Serranho, do Sindicato dos Trabalhadores dos Correios e Telecomunicações, voltou a assegurar à ERTS que a administração do CTT está ao corrente da falta de meios humanos e das milhares de cartas por entregar em Tomar, mas continua a ignorar a situação.
Decidimos, na próxima sexta-feira, voltar a reunir e marcar um pré-aviso de greve, dar continuidade a este, que vai do dia 1 de julho ao dia 10 de julho, às 2 primeiras horas de cada turno. Portanto, infelizmente para nós, infelizmente para a população que continua sem receber o seu correio atempadamente, eu posso adiantar que se procurarmos ali nas mais de 40 mil correspondências que estão encaixotadas, ainda que temos correio de 17 de maio por entregar, a administração desta casa, desta empresa, desta grande empresa que é o CTT, continua a fazer ouvidos mocos, não dá ouvidos aos trabalhadores, não resolve os problemas numa atitude de prepotência, única e exclusivamente prepotência. Os trabalhadores estão cansados, precisamos de gente para trabalhar, precisamos de gente para entregar atempadamente as correspondências em casa de cada um. Gostaríamos muito de que os padrões de qualidade voltassem a ser cumpridos, estamos a ser impossibilitado pelo facto de não haver gente, nem sequer para substituição de férias e para comatar já os postos de trabalho vagos com ausências prolongadas ou mesmo a negociações que foram feitas e que trabalhadores saíram da empresa. Hoje de Tomar já ando a reivindicar a ocupação de todos os postos de trabalho há praticamente um ano. Tal como eu acabei de dizer, não estão a dar ouvidos, estão a pôr em risco esta empresa, estão a pôr em risco a credibilidade que sempre tivemos. Somos trabalhadores conscientes, responsáveis, profissionais, gostamos muito do que fazemos e lamentamos que a empresa, numa atitude mais leviana, nos obrigue a estar a fazer uma tarefa a qual está a causar grandes danos à população. Mas não é culpa do carteiro. E era bom que as populações decidissem uma vez por todas irem às autarquias, irem às juntas de freguesia, reclamar, porque têm correio. Por facto do carteiro não passar à sua porta, não quer dizer que não tenha correio. Quer dizer que o carteiro ou passa lá uma vez por semana, ou então passa mais que uma vez, mas leva o correio que é prioritário, e que neste momento está-se a esquecer que todo ele que está encaixotado já é prioritário porque os padrões não estão a ser minimamente cumpridos. A ANACOM deveria também tomar alguma posição sobre este assunto, que é a entidade que nos está a regular, mas está a ser muito passiva também neste aspecto e estamos realmente a ter grandes dificuldades. No próximo dia 19 iremos voltar a reunir porque a informação que nos foi dada hoje pelo responsável da área é que na próxima quinta-feira a empresa reúne e possivelmente na sexta-feira de manhã já terá alguma notícia para nós. Portanto, esta semana nós voltamos ao nosso horário normal, a fazer aquilo que sempre fizemos, com responsabilidade e profissionalismo, o melhor que soubermos, e na próxima sexta-feira, caso as notícias não sejam a favor daquilo que temos vindo a reivindicar, voltaremos então a parar no dia 1 de julho, até dia 10 de julho, para a greve as 2 primeiras horas.
O PSD Tomar questionou na última reunião de Câmara o Executivo Municipal sobre um conjunto de processos referentes às praias fluviais no Conselho que, por motivos vários, têm visto os seus projetos arrastar-se no tempo. Em causa estão 4 praias fluviais, junto da Albufeira de Castelbode, casos das de Montes, Alqueidão, Vila Nova e Alvarangel. Como referiu o vice-presidente do município de Tomar, o Cristóvão, são projetos que se encontram em fases diferentes.
Para a Praia dos Montes, onde já existem, portanto, os equipamentos de wakeboard, portanto, em conjunto com as outras 4 praias do Médio Tejo, ou da Albufeira de Castelbode, neste caso, e, portanto, o projeto de, no fundo, do arranjo, enfim, das margens e da colocação de alguns equipamentos, assim como o da Praia de Alqueidão, que, como sabem, ganhou o último orçamento participativo que foi realizado. Essas duas estão em fase de parecer dado. Portanto, o projeto está em fase de parecer dado. Há um terceiro projeto, que é o de Vila Nova, que já teve também parecer da APA, mas neste caso negativo, e portanto esse já teve mesmo parecer, mas foi negativo. É um projeto que esse não foi, digamos, conduzido num primeiro momento por nós, município, foi conduzido pela Junta de Freguesia, neste caso de Serra Junceira, e portanto nós, em bom rigor, não é bem assim, mas para simplificar, quase que só tivemos conhecimento, do projeto em si só tivemos conhecimento já depois de chegar o parecer da APA, ou seja, a APA deu-nos conhecimento do parecer, e foi quando nós percebemos que, pronto, enfim, tínhamos que de alguma forma tomar conta do assunto, e é isso que está a ser feito, portanto, obviamente em parceria com a Junta de Freguesia, mas está-se a tentar também realmente refazer ou melhorar o projeto para que o parecer da APA possa vir então a ser positivo. Portanto, para todos estes casos, estes três casos, estamos a falar então de colocação de equipamentos e de melhoria das acessibilidades, enfim, da comodidade do uso da praia e no caso da dos montes, particularmente também das acessibilidades, porque efetivamente a acessibilidade, enfim, daquela via não é da atual estrada que existe, não é muito fácil. Isto, obviamente, estas coisas demoram efetivamente o seu tempo. Todos nós gostaríamos que elas já pudessem estar no outro ponto, mas este é o ponto de situação. Portanto, para estas três há projetos, estão a andar e esperemos que seja uma realidade o quanto antes. Alvarangel, que é outra praia que está definida no nosso plano, portanto, no plano de ordenamento da Albufeira de Castelo de Bode, que neste caso corresponde ao Conselho de Tomar, portanto, falta então ainda essa, de Alvarangel, que não tem grandes hipóteses de avançar enquanto não houver, como todos sabem, que há questões relacionadas com o acesso, inclusivamente que têm andado em tribunal, um deles a Junta, neste caso a Junta Freguesia, perdeu, e com valores que não são nada simpáticos, e portanto, enquanto não houver uma solução de acesso, não vale a pena estarmos a investir em projetos ou em soluções que depois não possam ser executadas.
O Médio Tejo registra dois novos casos de doença por Covid-19 nas últimas 24 horas, sendo estas duas situações verificadas no Conselho de Mação. Registro para um total de 14 óbitos na região, é resultado de uma atualização dos dados efetuada este domingo, 10 dos quais em Torres Novas, com 6 casos, e Tomar com 4. O ASES Médio Tejo apresenta assim, este domingo, dia 14 de junho, um total acumulado de 223 pessoas infectadas, mais 2, 131 recuperadas, menos 11 pessoas em vigilância ativa, 3 e 14 óbitos, mais 12. Nota para mais 4 baltas, 2 em Tomar e outras tantas em Orém, num total de 131 recuperações de entre as 223 situações de doença desde a chegada da pandemia à região. Nesta altura há 83 infecções ativas, neste particular os concelhos de Torres Novas, com 33, Abrantes com 23 e Entroncamento com 16, são os territórios com o maior índice de preocupação. Eis então os dados atualizados desde início da pandemia. Torres Novas, 52 casos e 19 recuperações. Orém, 50 infecções e 45 recuperações. Abrantes, 41 infectados, dos quais 18 já estão curados. Entroncamento, 23 infecções e 7 recuperados. Tomar, 22 casos com 18 recuperados. Alcatena, 14 casos com 10 recuperações. Vila Nova da Barquinha resiste 7 casos, todos eles já dados como curados. Constância, 3 infecções, todas elas já recuperadas. Ferreira do Zêzere, 2 casos já recuperados. Mação, com 5 casos, um dos quais já dado como curado. E Sardual, com 2 casos, um dos quais também já dado como recuperado. No que diz respeito de pessoas suspeitas de serem portadoras do vírus, Torres Novas tem 8, Abrantes com 7, Entroncamento 3, Tomar e Sardual com uma pessoa debaixo do olho das autoridades de saúde.
ERTS, informação na hora certa, diária e atualizada.
No dia da cidade de Abrantes, assinalado neste domingo, o Centro Hospitalar do Médio Tejo foi distinguido com a Medalha de Mérito Municipal. Uma distinção justificada na altura por Jorge Valamatos, o presidente do município de Abrantes, como reconhecimento, orgulho e agradecimento para com o Centro Hospitalar do Médio Tejo, Hospital de Abrantes, e para com todos os seus profissionais nas mais diversas atividades. O autarca sublinhou o trabalho dos profissionais de saúde que, ao longo dos últimos meses, têm levado a cabo uma luta vigorosa contra a pandemia Covid-19. COVID-19. Provaram mais uma vez que carregam em si valores como a integridade ética, dignidade, competência, profissionalismo, dedicação e inovação, referiu Jorge Valamatos. Carlos Andrade Costa, o Presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar do Médio Tejo, referiu depois que esta distinção honra todos os trabalhadores, honra todos aqueles que, no Centro Hospitalar, todos os dias dão de si ao seu semelhante. Carlos Andrade Costa, recordando a transferência temporária de alguns serviços assistenciais da Unidade Hospitalar de Abrantes para as unidades de Tomar e Torres Novas, agradeceu ao Presidente do Município de Abrantes, Manuel Jorge Valamatos, que viu mais do que o imediato ao dar o seu apoio ao Centro Hospitalar do Médio Tejo para que construísse uma resposta clínica robusta e séria à população que serve, num garantir de todas as condições de segurança clínica, quer dos seus utentes, quer dos seus profissionais.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Na audição do Presidente da ANACOM, a Autoridade Nacional de Comunicações, na Comissão de Economia da Assembleia da República, Duarte Marques, deputado do PSD, eleito pelo Distrito de Santarém, apelou à ação do regulador do setor das telecomunicações para resolver o crónico problema da falta de cobertura da rede de telemóvel em demasiadas áreas dos concelhos do interior, como é o caso de tantos concelhos do Distrito de Santarém, Castelo Branco, Guarda, entre outros. Duarte Marques defendeu a criação de um roaming nacional, onde as operadoras partilham o serviço de antenas existentes, de forma a garantir maior acesso a todas as pessoas.
O Sr. Presidente foi a primeira pessoa aqui no Parlamento que, depois de questionado pelo PSD, por escrito, sobre a falta, sobre uma necessidade ou uma falha que havia no sistema, mandou duas respostas. Mandou uma resposta a dizer que estava a tentar fazer alguma coisa e, passado umas semanas, faz uma segunda resposta a dizer que já tinha imposto regras. Eu nunca mais me esqueci desse gesto, porque quer dizer que não só respondeu, como se preocupou em resolver. Falo da questão da falta de sinal de linhas telefónicas após os incêndios de 2017. Mas eu tinha duas questões para lhe colocar relativamente à falta de rede, à falta de rede de internet, de rede de telemóvel nos territórios do interior. Eu venho de uma zona que eu penso que conhece bem, do Médio Tejo, do Distrito de Santarém, mas replica-se em vários pontos do país. E há muitas zonas que não têm nenhuma rede de internet, nenhuma rede de telemóvel e por vezes têm só uma. Eu faço-lhe duas perguntas muito concretas. Sr. Presidente, como regulador, já que as operadoras não se entendem entre si para colaborar numa espécie de roaming nacional, o que é que o regulador pode fazer ao nível de legislação, ou se o Parlamento pode fazer alguma coisa para os obrigar a partilhar rede onde ela não está disponível para todos? E outra questão era, Sr. Presidente, já que vamos atribuir as licenças 5G, e eu acho que são importantes, e consideramos todos que são importantes, para dar um salto tecnológico estrutural até, quiçá, no país, mas porquê que não aproveitamos esta boleia para garantir que aqueles que nada têm passam pelo menos a ter alguma coisa? Porque uma coisa é ter 5G em Lisboa, mas para quem não tem 1G, o 5G não vale nada. E, portanto, eu lembro-me quando visitei Timor-Leste, Timor-Leste não tinha água canalizada nem eletricidade, mas já tinha internet em todo lado e não falhava. Eu gostava que estas regiões, pelo menos, tivessem rede de telemóvel, zonas desfavorecidas. Isto ajuda a combater a exclusão social e o isolamento das pessoas. E perguntava-lhe, se o senhor puder fazer alguma coisa, faça. Se quiser que sejamos nós a fazê-lo, diga qual é o caminho, mas o importante era dar resposta a esta gente que nós temos cá também para os defender e para assinalar.
Foi mais um enorme sucesso à atividade de venda de sopas que o Centro Dia de Além da Ribeira tem vindo a promover nos últimos 3 fins de semana, com o objetivo de angariar fundos para a instituição. Neste domingo foram vendidos mais de 400 litros de sopa no âmbito do evento Sopas em Casa, que se realiza até o próximo dia 21 de junho, o seu quarto e último domingo de sopas. A reportagem da ERTS falou com Jorge Graça, da direção do centro, que manifestou a sua satisfação com a forma como a iniciativa tem decorrido.
Realmente estamos no terceiro domingo. Foram 2 domingos intensos, 2 fins de semana intensos, com bastante aderência por parte de todas as pessoas, ao qual já, em nome da direção, em nome das funcionárias, o nosso obrigado. Este domingo, voltamos, no terceiro domingo que está a decorrer, voltamos a registrar um novo recorde e deveremos chegar perto dos 500 litros de sopa, que é mais um feito. Nós tínhamos, inicialmente, quando pensámos neste evento, nunca pensámos ter tanta aderência. Em relação à logística, realmente é difícil, porque temos muitas pessoas da cidade, acaba-nos por ser difícil a entregar. Para a cidade, todos os domingos têm de 100 e muitos litros de sopa. Nós dividimos isto em grupos, em rotas, mas mesmo assim, também já chegámos a Ferreira, no domingo passado entregámos em Ferreira do Zêzere, este domingo voltamos a entregar e pronto, e está a ser excelente. No próximo domingo vamos ter sopa de peixe, lá está mais uma pessoa que nos vem, uma voluntária que nos vem ajudar a fazer sopa de peixe. Vamos ter uma sopa com a qual o centro já esteve no Congresso das Sopas de Tomar, que nós lhe chamamos a sopa de ovo, a sopa de creme de coentros com ovo. E depois vamos ter uma sopa de grão com enchidos, também feita aqui pelas funcionárias. Esta aqui, a sopa de coentros com ovo, realmente já tivemos com ela uma vez no Congresso das Sopas. Criámos aqui uma logística de muitas pessoas, funcionárias, têm sido excelentes, que têm feito horas e horas a fio todos os fins de semana. Todas as pessoas da direção, e depois temos um grupo grandioso que nos ajudam. Agradecer também ao pessoal da Arcar, que também nos tem ajudado na distribuição. Muitas das pessoas da direção da Arcar têm-nos ajudado. E pronto, sim, sem dúvida, são muitas pessoas, cerca, se calhar, perto de 50 pessoas envolvidas nestes fins de semana.
A entrada em vigor das medidas da terceira fase de desconfinamento emitidas pela Direção-Geral de Saúde, o município de Vila de Rei reabriu nesta segunda-feira o ginásio municipal. Esta reabertura implicou um conjunto de medidas para proteção e segurança dos utilizadores e funcionários do espaço. O ginásio-sala de apoio é limitado a 5 utilizadores em simultâneo. Todas as sessões de treino terão de ser obrigatoriamente agendadas por telefone. Os horários disponíveis para os treinos são das 10 às 11h30, das 15h30 às 17h e das 17h30 às 19h. De entre as regras aplicadas nesta reabertura do ginásio municipal, destacam-se a obrigatoriedade do uso de máscara no acesso e saída da sala do ginásio, sendo dispensada durante a prática do exercício físico. Mudança de calçado dos utentes na entrada do edifício, onde deverão também guardar todos os seus pertences num cacifo. Manutenção de uma distância de 3 metros entre utilizadores no ginásio e proibição de se exercitarem frente a frente. Obrigatoriedade de desinfecção das mãos à entrada e à saída do ginásio e a proibição da utilização dos balneários. Será garantido o cumprimento de todas as normas de higiene, proteção e segurança para crianças e funcionários, de acordo com o Manual de Boas Práticas elaborado pela Direção-Geral de Saúde, que pretende minimizar o risco de contágio neste tipo de equipamentos. As normas de funcionamento deste espaço podem, entretanto, ser sujeitas a alterações consoante as diretrizes da Direção-Geral de Saúde.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
Nesta segunda-feira, 15 de junho, reabriram ao público as piscinas municipais e o campo de ténis no entroncamento. As piscinas municipais, que abrem cumprindo as diretrizes do Governo e da Direção-Geral de Saúde, vão funcionar todos os dias úteis entre as 10 e as 22 horas com reserva online e pagamento a realizar antes da utilização do equipamento. Os campos de ténis vão funcionar também todos os dias úteis, entre as 10 e as 22 horas, com reserva também online e pagamento antecipado nas piscinas municipais. Os interessados poderão obter mais informações contactando o Serviço de Desporto do município ou ainda através do e-mail desporto@cm-entroncamento.pt.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
O Sporting Tomar vai ter no decorrer da próxima época em atividade pela primeira vez uma equipa de sub-23. O anúncio foi feito pelo presidente da direção do clube, Ives Santos, no decorrer da assinatura de um protocolo de patrocínio realizado no fim de semana com a Swift Hockey Technology. Como referiu Ives Santos, o Sporting Tomar passa a ser o único clube da região a dispor de formação em todos os escalões.
É uma novidade, é uma nova realidade. Nós na próxima época iremos também ter uma equipa de sub-23. Havia a possibilidade de fazer uma equipa B ou uma equipa sub-23, foi a opção da parte do clube e em concreto da seção juvenil ter esta nova realidade, e no quadro feliz ou infelizmente da Associação de Patinagem do Ribatejo seremos o único clube que tem equipas em todos os escalões de formação. Por isso é mais um dado a ter em conta desta afirmação desta nova realidade. Em termos de dimensão do Sporting Clube de Tomar, é um facto a realçar.
E é tudo. Fechamos assim. Fique bem. Fique com a Hertz. E fechamos com a habitual nota do dia, hoje com Mário Duarte.
Olho à minha volta. Tantos rostos. Tanta história. tantas histórias. Esta manhã ouvia na rádio que os sem-abrigo organizaram uma manifestação para hoje. Será que terá o mesmo impacto de outras manifestações, como uma das mais recentes, por exemplo, contra o racismo? Tenho as minhas dúvidas. Os pobres não interessam às massas. Os pobres não influenciam políticos. Um dos sem-abrigo dizia esta manhã que vive na rua há 5 anos. Que o Presidente da República prometeu erradicar a pobreza até ao fim da legislatura. Mas a realidade reflete exatamente o oposto. Cada vez são mais os que vivem na rua. Tantas histórias. O que promete cada uma destas vidas? O que alcança? É preciso entrar na história da relação, abrir o coração para compreender o drama de quem vive na rua. Tantas promessas, e cai-se sempre no mesmo erro. Perdoam-se dívidas a grandes grupos, financiam-se bancos falidos, instituições falidas, e deixam-se para trás os pobres. Estes, sem trabalho, são despejados das suas casas e deixados na rua. E cada vez são mais. Precisamos de medidas justas que permitam à sociedade ir ao encontro dos outros, especialmente os mais pobres. É preciso cuidar e acolher com carinho, com compaixão, de forma apaixonada, com beleza, partilhando. É preciso que os nossos governantes, instituições e cada um de nós saibamos dizer: estou aqui, estou disponível para ouvir a tua história. Quero olhar o outro com os seus olhos. Um salmo diz: a esperança dos pobres jamais se frustrará. Se fizermos uma comparação entre a situação do pobre no tempo do salmista e a situação atual, acabamos por constatar que pouco mudou. O Papa Francisco fala das muitas formas de novas escravidões, como famílias obrigadas a deixar a sua terra, obrigadas a deixar a sua casa, crianças que perderam os seus pais, jovens à procura de realização profissional, sem esquecer os milhões de migrantes instrumentalizados pelo poder político. O Santo Padre menciona também as pessoas que vagueiam pelas ruas, os sem abrigo, à procura de alimento. Diz o Papa Francisco: tendo-se tornado eles próprios parte de uma lixeira humana, são tratados como lixo, sem que isto provoque qualquer sentido de culpa, enquanto são cúmplices deste escândalo. O Papa Francisco assinala que os pobres não precisam apenas de uma sopa quente e de uma sanduíche. Precisam das nossas mãos para se reerguerem, dos nossos corações para sentirem de novo o calor do afeto, da nossa presença, para superar a solidão. Precisam simplesmente de amor. Um dos sem-abrigo dizia esta manhã: estou inscrito no centro de emprego. Quando vou à entrevista, perguntam-me: morada? Respondo que sou sem abrigo. Vivo na rua. Ninguém me aceita para trabalhar. Os sem abrigo são vítimas do egoísmo implementado. Precisam de amor. Este é um programa que a comunidade civil e cristã não pode subestimar. É preciso partir ao encontro dos outros, sobretudo dos mais pobres, amando sem razão, só porque sim.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.